Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, analisando aí a situação do mercado do boi. Mais do que analisando a situação atual, querendo entender o que vem por aí, o que que a gente pode esperar aí para o mercado do boi nesse ano de 2020. Ano de 2019, principalmente na etapa final ali, foi um ano bastante surpreendente, principalmente para o pecuarista, que viu seus preços alcançando aí, o preço da arroba alcançando aí patamares jamais vistos, na casa de 230. Alguns negócios até chegaram a acontecer em R$ 250 a arroba, mas esse começo do ano começou com uma certa pressão aí nas cotações. Afinal de contas, isso é normal? Isso tem a ver com alguma mudança de cenário que a gente não estava prevendo? Por isso a gente convidou o Wagner Yanagizawa, analista de proteína animal lá do Rabobank, para contar para a gente um pouquinho quais são as expectativas, já que o Rabobank tem toda uma estrutura de pesquisa, de avaliação, de cenários aí possíveis sendo divulgado. Wagner, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos começar pelo principal, um início de ano pressionado nas cotações aí para arroba. Normal essa movimentação ou tem alguma preocupação, algum sinal de alerta que precisa ser observado? Seja bem-vindo, meu caro.
Olá, boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os amigos que estão acompanhando a gente. Grande prazer estar aqui com vocês. Sem dúvida, a gente está no momento do ano agora, de janeiro, com um pouco de pressão, né, no preço da arroba do boi gordo. É sazonal esse momento, né? Pensando principalmente com relação às exportações, se a gente for ver as exportações semanais, a gente está tendo uma queda, né, com relação ao mês anterior, que é realmente sazonal, se a gente for analisar a série histórica, né? E eu estou vendo também que dezembro foi um mês de elevação de exportações também muito atípico, né, com relação ao comparativo com dezembros anteriores. Então, isso vai dar uma queda um pouco mais acentuada com relação às exportações. Outro ponto também é a questão da nossa demanda interna, né? Sazonalmente, esses incrementos de impostos que a gente tem agora em janeiro acabam onerando um pouco o poder de compra de consumidor, e isso acaba reduzindo um pouco a demanda. E um momento também de baixa oferta, né? Então, a gente tem um pouco de preço pressionado comum para esse ano, né? Expectativas aí para fevereiro, março já, de incrementos maiores na demanda doméstica, né? Isso deve dar um pouco mais de fôlego com relação à sustentação de preço, né? E pensando também principalmente com relação ao mercado internacional, né? Que foi o grande balizador, grande impactador do mercado, não só de bovinos, mas de proteína animal como um todo, né? As nossas expectativas, principalmente com relação à China, né? Que está sofrendo muito com relação à PSA, lá, na verdade, continua avançando. Teve uma leve queda no ritmo, né, de espalhamento do vírus lá na China com relação a novembro, né, pensando nos últimos relatórios da OIE de dezembro, porém, ainda bastante preocupante, né? Então, como a gente previu no ano passado, a gente teve aí uma queda de produção suína da China de 25%. Isso trouxe um gap aí de déficit, né, de demanda por carne de 13 milhões de toneladas, que a China foi obrigada a abrir para outras matrizes de proteína animal para conseguir mitigar essa baixa oferta interna. E o Brasil entrou nesse cenário exatamente como ofertador, né, como exportador de proteínas animais, né? A gente conseguiu incrementar muito, né, a exportação para esse mercado, para as três proteínas animais. Com relação à carne bovina, o aumento com relação a 2018 foi de 53%, foi um aumento muito alto. Se a gente for comparar os dados fechados de 2019 com 2018, a China, que era o nosso maior importador em faturamento em 2018, e Hong Kong, o maior em volume. Em 2019, a China despontou, virou nosso maior importador, tanto em volume quanto em faturamento, até porque Hong Kong teve uma queda de 13% no volume das exportações, mas estão passando por diversas questões, diversos desafios da política lá, né? Então, isso está trazendo um pouco menos de demanda, e a China ganhando muito espaço lá. Acho que outro ponto com relação ao mercado internacional que poderia destacar também é o mercado da Rússia, né? Um mercado que a gente teve esse desafio em 2017 por conta dos embargos, né? Por conta de resíduos de zactopanina. A Rússia voltou a comprar da gente no ano passado, teve a saída de 8 mil toneladas em 2018 para 70 mil toneladas no ano passado. muito aquém ainda dos volumes de 2016 e 2017, mas sem dúvidas foi um incremento bastante importante, bastante interessante para o mercado brasileiro, né? Outra questão também com relação ao mercado internacional, que a gente está esperando para esse ano, foi uma vantagem com relação às novas habilitações, né? A China, a gente conseguiu mais do que dobrar o número de plantas habilitadas para exportar para lá, a gente saiu de 15 para 37 plantas, a gente conseguiu incrementar, abrir mercado para o mercado da Indonésia, né? O quarto país mais populoso do mundo, tem um potencial imenso para a gente acessar esse mercado. A gente conseguiu a liberação, de fato, ainda não aconteceu, mas deve acontecer para esse ano. Acho que isso é um ponto muito positivo para a gente. E outro ponto também é uma vantagem competitiva que a gente está tendo com relação aos outros players exportadores, né? A gente tá com uma expectativa de aumento de produção de 3.000% para esse ano, mas se a gente for comparar com outros players, por exemplo, a Austrália, né, eles estão passando por um processo de seca muito complicado. Na verdade, os desafios climáticos lá são meio cíclicos, eles estão passando agora por um processo de seca muito complicado, queimadas muito fortes. Foi ruim, está sendo ruim para o mercado australiano, porque os níveis do rebanho lá estão caindo a patamares de 20 anos atrás, mas querendo ou não, a PSA na China acabou ajudando, porque eles foram forçados, pressionados a aumentar o ritmo de abate, né, por conta dos deslocamentos do rebanho, por conta das regiões produtoras que estavam sendo afetadas pelas queimadas. Então, por conta dessa alta demanda da China, eles conseguiram dar liquidez nessas exportações, nesse produto, e sustentar os preços a patamares interessantes na Austrália. Mas, sem dúvida, a recuperação deles vai ser demorada e a oferta de gado para os próximos anos, pensando aí no curto e médio prazo, ela está bastante limitada. Outra questão também é a Argentina, né, que ficou ano passado inteiro disputando com o Brasil como o maior fornecedor de carne bovina para a China. No final do ano, o Brasil acabou passando, né, porque, como comentei, tivemos um mês de novembro, dezembro fantástico de exportação. A Argentina também passando por uma crise econômica muito severa, queda de consumo aí. A Argentina, que é um grande, né, consumidor per capita de carne bovina, de uma queda de quase 10% no consumo lá. O preço da carne subiu 64%. O produtor com acesso muito limitado a frete, né, porque taxas de juros lá extremamente altas, de 60%, 70%. Então, eles estão abatendo bastante rebanho, estão abatendo matriz para se capitalizar e estão aproveitando esse cenário de demanda internacional, principalmente da China, para se capitalizar e vender. Isso vai impactar, já está impactando na reposição deles também, que vai trazer uma limitação de oferta aí para os próximos anos. Outra questão também é a Europa como um todo, né? Eles estão com uma tendência lá decrescente de consumo de carne bovina. Isso está desestimulando bastante o setor lá com relação à produção. A gente até espera uma queda de 1% com relação à produção da Europa para esse ano. Isso também é uma vantagem, né, pensando na Europa como fornecedor. E outro ponto também é os Estados Unidos, né? Eles que têm um processo, um sistema de produção bem mais intensificado que a gente. Eles conseguiram incrementar o rebanho muito forte nos últimos 4 meses, nos últimos 4 anos. Porém, a gente já está verificando lá, por sistema de produção e pelo aumento da participação das novilhas no abate, já que eles já passaram, já chegaram no pico de produção, né? Então, a gente não acredita que eles consigam já incrementar mais a produção no curto e médio prazo. Isso vai dar também uma vantagem para a gente, para o Brasil, com relação à oferta. Sem dúvida, né? Isso pode refletir em acessos ao mercado do Brasil que ele não tinha acesso, né? Principalmente aí, posso dar destaque para os Estados Unidos, né? Nova Zelândia, Austrália, então, são grandes fornecedores para os Estados Unidos de carne dianteira para produção de hambúrguer. Eles estão tendo alta demanda da China lá, que tem uma logística bem mais favorável, porque eles estão preferindo enviar mais volumes mais robustos, né, de carne para a China. Isso está alterando um pouco a oferta lá nos Estados Unidos para importação. E isso abre uma oportunidade para o Brasil com relação a esse mercado de exportação in natura, né? Uma expectativa já que a gente está há alguns anos já, é um processo bem demorado, já no final da década de 90 que começou. Então, agora pode ser que eles, não só, né, por conta dessa baixa importação que eles estão tendo de oferta do mercado da Nova Zelândia e da Austrália, mas o Brasil também tem uma oferta maior de carne dianteira, né? Isso é uma demanda, a gente tem uma demanda maior por corte traseiro, a gente tem sazonalmente, tradicionalmente, uma sobreoferta de dianteiro, isso pode casar com a demanda deles e pode acabar, finalmente, a gente conseguindo acesso a esse importante mercado, que tem alto valor agregado, mas principalmente com relação à selva assim, de certificação sanitária, né? Isso pode abrir portas para a gente de acesso a mercados como o Japão, mercados como Coreia do Sul, que são mercados que a gente está tentando implementar também, acessar esses mercados, são mercados de alto valor e, sem dúvida, são oportunidades que podem aparecer aí nos próximos anos, próximos meses, e ajudar a gente com relação às exportações. Então, esse
Pois é,
cenário.
ô Wagner, desculpe te
Pode falar.
interromper, mas só para entender esse contexto,
Claro.
antes da gente prosseguir, a gente tem um cenário, pelo que você citou aí, muito favorável para o Brasil. Mas o Brasil está preparado para atender essa possível, demanda extra aí que pode vir? Da onde que viria a oferta brasileira? Tem animal, é investimento em produtividade? O que que pode acontecer para que o mercado não perca essa oportunidade, Wagner?
Sim, sem dúvida. Pelo lado nosso aqui da oferta, a gente também, não muito diferente da Argentina, a gente está tendo índices de abate, principalmente de fêmeas, bastante significativos, né, em 2018, e até os dados parciais aí de abate de 2019 até o terceiro trimestre, mostram que tem uma participação muito grande de abate de fêmeas nesses últimos anos, principalmente de novilha, né, pensando principalmente no mercado chinês, que tem uma demanda por animais até 30 meses, mais jovens, isso está estimulando a demanda por esses abates. Tem a questão também da carne em si, né, a questão da costura, então tem uma tendência de aumento de abates de novilhas, e sem dúvida já está impactando nossa reposição para esse ano, os preços do grilo, a gente vê grandes incrementos que aconteceram no ano passado e que tende a ter mais incrementos, talvez, para esse ano também, ou se mantendo em patamares bastante elevados, que vai incrementar a margem da cria para esse ano. Mas, sem dúvida, o que a gente está esperando, os prêmios que a gente está esperando para aumento de produção para esse ano é pensando na produtividade, né? Pensando nos animais que poderiam ser abatidos mais tardiamente. O produtor conseguiu se remunerar no passado, conseguiu ter um incremento de margem, e a gente acredita que parte desse incremento de margem vai acabar retornando na atividade em forma de investimento, seja em forma de genética, seja em forma de intensificação da atividade para confinamento, seja de forma de fazer uma reforma da pastagem um pouco mais robusta, um pouco mais qualidade. Se a gente for unir todos esses fatores, a gente acredita que vai ter um avanço de produtividade, e esse avanço de produtividade que vai dar condições para o Brasil continuar conseguindo aumentar a produção para esse ano.
Mas
Então,
esse
sem dúvida.
aumento, de produtividade é fácil de trazer ele ainda para esse ano ou só para os próximos anos? Como é que funciona isso na prática, Wagner?
A gente acredita que os animais que talvez possam ser terminados no final de 2020 e 2021, ou meio até de 2021, que o produtor, pensando muito estimulado no mercado futuro, nessa certeza de patamares mais elevados para esse ano, de ele tentar adiantar esse abate desses animais, né? Então, tende a ter uma redução no peso médio das carcaças para abate, mas pensando principalmente nesse cenário que por enquanto, refletindo no mercado futuro, está certo para adiantar o abate e conseguir se remunerar na atividade, né?
A
A gente sabe que o
estratégia
patamar.
é antecipar então essa produção que ia sair só lá na frente, só em outros
Exato.
anos.
Exatamente. Com o respaldo desse aumento de margem que ele conseguiu no último ano, né? Investir na atividade pensando inicialmente em produtividade. Se a gente for pensar de uma maneira geral, numa linha histórica aí, é o que tem acontecido no Brasil, né? O rebanho nosso é muito alto, nossos indicadores de produtividade, de uma maneira geral, eles são relativamente baixos, né? Comparado com os outros grandes players. Então, a gente, se for adotar aí o início da curva de crescimento, a gente consegue, com investimentos um pouco menores, ter um avanço de produtividade, de incremento de produtividade um pouco maiores, né? Então, é uma tendência de intensificação da atividade, de fazer integração. Terra ficando mais cara, competitividade, principalmente no setor de agricultura, aumentando. Então, isso é uma tendência que a gente acredita que deva acompanhar o setor nos próximos anos, né?
Muito bem. E isso tudo a gente ainda nem falou de demanda interna. Vocês trabalham aí no Rabobank com a possibilidade de incremento da demanda interna para esse ano, Wagner?
Então, a grande premissa que a gente está adotando com relação a esse incremento mais robusto que a gente está esperando para a demanda doméstica, estão ligados basicamente às reformas econômicas, né, que estão sendo esperadas pelo mercado, né? Então, a gente aí tem para esse semestre a expectativa de ser voltada à reforma administrativa, à reforma tributária. Isso, sem dúvida, vai trazer muito mais segurança, né, para o mercado, que já tem aumentado bastante no ano passado. E os indicadores econômicos, se a gente for ver taxa de juros, produção de emprego, aumento de consumo, alguns indicadores de aumento de consumo doméstico, tudo isso vai acabar resultando em aumento de poder de compra do produtor, né, do consumidor. Então, se a gente esperar que essas reformas realmente aconteçam, sem dúvida isso vai acabar resultando em incrementos mais fortes de poder de compra do consumidor. E como o nosso mercado aqui para carne bovina, nosso mercado doméstico é extremamente forte, extremamente impactante no mercado, e sem dúvida pode dar mais sustentação de preço em patamares mais elevados para esse ano, né? Mas realmente é muito difícil, né, de travar hoje um preço para arroba todo ano, porque realmente são muitas variáveis que estão impactando no mercado e que ainda estão um pouco incertas ainda no momento, né? Talvez um pouco mais para frente fique um pouco mais claro essas questões.
Mas o consumo per capita, que na crise caiu, né, bastante de forma significativa, pode ser retomado.
Sem dúvida, sem dúvida. As expectativas nossas, se o poder de compra do consumidor melhora, né, a carne bovina, por ser o item mais caro, ela tende a ter mais vantagens com relação às elevações, mas acaba todos, em geral, todos os proteínas acabam sendo beneficiados, né, pelo aumento do consumo, né? A carne bovina um pouco mais por ser a carne mais cara, né?
Muito bem. Agora, bom, então tem essa demanda externa, toda essa dinâmica diferente aí do mercado internacional entre compradores e fornecedores aí também privilegiando, no caso, o Brasil. Tem a demanda interna podendo acontecer de forma mais robusta esse ano também. E você citou aí que a gente vai conseguir ou poderia conseguir atender essa ampliação do mercado ou do consumo aí através do incremento da nossa produtividade. Mas eu imagino que isso só vá acontecer se o produtor for bem remunerado, né, Wagner? O que é uma remuneração que estimula, na opinião de vocês aí no Rabobank, esse incremento da produtividade? Os atuais patamares, por exemplo, remuneram o produtor a ponto de sobrar dinheiro para investimento?
Sem dúvida, os patamares, principalmente, se for analisar, a gente começou o ano ali no 150, 160, né? E o pessoal esperando 170 já, que era um preço fantástico, no final, mais do que passou esse valor. Os preços que estão pagando, que a gente está pagando, que a gente está pagando hoje, sem dúvida, está melhorando bem o produtor. Mas uma coisa que eu gosto de lembrar bastante, sem dúvida, além da receita, né, que é, sem dúvida, muito importante, é se focar nessa questão também do custo de produção, né? Eu acho que a estratégia do produtor é realmente muito interessante, isso é impacto direto, a estratégia de cada um, e principalmente a eficiência, né? Eu acho que um produtor que tem uma alta eficiência, que consegue reduzir os custos ao máximo, né, para conseguir incrementar a margem, isso, sem dúvida, se você for na ponta do lápis, é tão importante quanto o aumento de receita, né, se ele for eficiente. Se ele conseguir aumentar a receita e conseguir reduzir os custos, é o cenário perfeito, né? Mas, sem dúvida, a receita agora está muito boa, mas ela pode ser ainda melhor se o produtor dentro da porteira for eficiente, conseguir reduzir os custos e, então, sem dúvida, vai resultar em incrementos de margem ainda maiores, né? Então, esse é um ponto que eu gosto bastante de lembrar, porque não adianta muito a gente ficar olhando para a receita, para o preço, né, se a gente tiver com um custo, que tiver com uma eficiência baixa dentro da porteira, né? Isso é tão onerante para a rentabilidade quanto um preço mais baixo. Então, sem dúvida, os patamares hoje estão muito favoráveis, né? Pensando no bezerro que foi comprado há 2, 3 anos atrás, a R$ 1.100, algumas regiões até mais baixo. Isso vai melhorar, está melhorando, tende a continuar bom para o setor crescendo, sem dúvida.
Eu perguntei isso porque você tinha me falado do produtor sendo bem remunerado, né? Lá atrás, ele teria esse recurso para começar já a fazer esse incremento de produtividade, esse investimento no incremento de produtividade. No entanto, a minha dúvida era se todos os produtores, todos os pecuaristas conseguiram ter essa renda no bolso. porque o preço subiu pela demanda forte, demanda aquecida, mas também por uma oferta muito restrita, né, Wagner? Será que todo produtor, todo pecuarista conseguiu aqueles 210, 220, até R$ 230 pela arroba? E por isso que eu perguntei se o 190 hoje ainda é um bom valor para ele fazer essa conta, entendeu?
Sim, não, sem dúvida, perfeita essa dúvida. É, não, lógico, de maneira geral, a gente nunca faz generalizado dessa forma, mas sem dúvida, a gente tem que pensar em mente que a produção pecuária de corte, né, como um todo, a rentabilidade dela está diretamente ligada com escala, né? Então, a escala, quem tem escala de produção, sem dúvida, no mesmo patamar de rentabilidade, ela aumenta, né? Porque ele consegue fazer uma compra de insumos melhor, de planejamento, com preços melhores, consegue ter mais poder de barganha com relação à negociação frente ao frigorífico. Então, sem dúvida, isso não é para todo o setor, né? A gente está pensando mais os produtores aí que estão conseguindo produzir principalmente para o mercado internacional. A gente sabe que os frigoríficos e produtores que estavam com tem foco de produção para o mercado interno tiveram incrementos de margem bem menores em algumas fases do ano, algumas fases do ano, por até eu ouvi falar de ser negativa, que a margem está pagando com matéria-prima muito alta e o mercado doméstico não está conseguindo absorver. Mas pensando no geral, pensando na tendência que a gente vê, se for analisar os dados do IBGE com relação aos estabelecimentos, está ocorrendo uma concentração de atividades, né? Se você separar entre grandes, pequenos e médios produtores e na indústria, a gente vê que ano a ano os pequenos produtores estão ficando cada vez mais pressionados, sendo englobados pelo médio e pelos grandes. A gente vê todo ano uma régua sendo passada por baixo com relação à competitividade. Pequenos e médios produtores que não conseguem se desenvolver na atividade, incrementar o rebanho, eles estão ficando menos competitivos e estão acabando sendo excluídos pelo mercado, sendo englobados pelos médios e pelos maiores. Na questão dos frigoríficos, a questão da concentração é até um pouco maior, né, sem dúvida, mas isso é um efeito, se for analisar pela tendência, é o que está acontecendo nos últimos anos, é uma concentração um pouco maior desse mercado. Tanto dentro da
Sobrevive
carteira.
o profissional no final das contas, né, Wagner?
Exatamente. Querendo ou não, a atividade ela está sendo muito pressionada com relação à profissionalização, né? Aquela história do produtor que não consegue, não conhece mais os seus custos, ou não consegue discutir e escrever quais são seus custos, realmente eles estão ficando cada vez mais pressionados com relação à atividade. Então, tem que ter um profissionalismo maior, mas eu acredito que isso é uma tendência que vai estar acompanhando o mercado, porque está sentindo isso acontecer, está vendo os vizinhos que estão conseguindo crescer, e eu acho que é uma tendência de reduzir os pequenos produtores, mas sem dúvida pensando no aumento de produção, né? De produtividade, sem dúvida.
Legal. Bom, falamos de demanda, falamos de oferta, mas eu queria voltar num outro ponto para a gente aprofundar um pouquinho mais sobre China, principalmente. E principalmente nesse movimento de pressão, né, de renegociação de contratos que está acontecendo nesse momento, enfim. Qual a análise de vocês aí no Rabobank sobre essa situação? Que impactos isso pode ter na relação China-Brasil? Enfim, e para os preços da arroba, isso é ruim?
Um processo que aconteceu muito parecido com o nosso mercado doméstico com relação à demanda, isso aconteceu também com a China, né? Vale lembrar que os embarques, né, das carnes que foram embarcadas aqui no Brasil até chegar na China, tem um período aí de aproximadamente 40 dias para chegar até lá, né? Então, as carnes que foram importadas ali em setembro, outubro, quando chegaram lá no porto da China, teve incrementos de preço muito altos, né? Vale lembrar que ano passado a gente estava vendendo para o mercado chinês ali, né, patamares de 4 mil, 4.500 dólares a tonelada. E se eu não tive falado, era de 7 mil, 7.500 dólares a tonelada, quase dobrou. Esse patamar de preço foi extremamente alto. Quando essa mercadoria chegou no mercado chinês, para o consumidor chinês, ele acabou se retraindo um pouco, porque os aumentos foram realmente muito altos, né? Então, ocorreram mesmo, desde dezembro, alguns contratos estão sendo renegociados, porque realmente os preços estão muito altos. Lógico, sem dúvida, é um ponto negativo para o mercado nosso frigorífico, mas também não é nada de atípico, né? Esses momentos de inversão de preço ou de aumento de variação muito alto, por conta desse delay aí, dessa questão logística para chegar até o porto chinês, é comum ter esses tipos de renegociação, né? Não é nada tão atípico. Mas, sem dúvida, isso acabou impactando com relação à rentabilidade do frigorífico, né? Que tinham vendido a um preço X e vai receber um pouco menos. Mas os patamares que estão sendo comercializados hoje ainda são bem maiores do que os anos, do que os meses anteriores. Então, sem dúvida, ainda é um mercado bastante atrativo. O que está acontecendo é que eles estão passando esse processo também de reequilíbrio, né? De demanda interna e externa. Lá eles têm outra questão, outro diferencial com relação aos estoques do governo. Lá o governo faz estoques estrategicamente para controlar os preços de inflação, né? Eles estão sendo usados estrategicamente agora, principalmente que eles estão agora entrando nos períodos de festividade do ano novo. Eles estão usando estrategicamente também, não só de carne bovina, mas de outras proteínas também, para reduzir um pouco a pressão de aumento nos preços e aumentar a liquidez desse produto. Mas ainda, sem dúvida, pensando em rentabilidade, ainda está positiva para o nosso mercado.
Mas a China continua comprando e mas já com patamares novos de preços, Wagner? Ou a
Sim,
gente
sim.
vai ver isso acontecer só depois do feriado lá?
Os preços que já estão sendo negociados, renegociados, né, ele acaba impactando, pressionando nos novos contratos, sem dúvida, né? Então, a gente está hoje já em patamares bem abaixo dos 7.500 que a gente ouviu falar. Mas ainda em patamares mais elevados com relação ao ano de 2018.
Mas a demanda
Então,
continua. A demanda chinesa continua.
sem dúvida. A expectativa nossa é que a demanda para esse ano na China seja ainda maior do que o ano de 2019,
Ah,
né?
é?
Eles tiveram um abate muito alto de matrizes, né? Pensando nos suínos no ano passado. Isso vai já está impactando na produção para esse ano. A gente tem uma expectativa de aumentos mais robustos, né, principalmente com relação ao rebanho suíno, apenas a partir de 2021, né? O espírito da doença da PSA na China diminuiu um pouco o ritmo com relação a dezembro, mas ela continua ainda atuando. Porém, ritmo um pouco menor, né? Basicamente, as estratégias do governo chinês com relação à reestruturação da produção de suínos da China, né? Eles querem reduzir a participação dos pequenos produtores da agricultura familiar, querem concentrar em médio e grande produtores, querem deixar a produção mais homogeneizada pelo território chinês, não só concentrado ali no norte, no nordeste da China. Estão limitando o trânsito de reprodutores também. Então, tudo isso está dando um pouco mais de biossegurança para a sanitária, para o rebanho dele, e isso tem diminuído também, então, esse aumento da PSA. Porém, como a queda, né, da produção desde que o ano passado foi muito alta, a gente espera uma queda um pouco maior para esse ano, a demanda por carne dele, sem dúvida, vão continuar bastante fortes, né?
Você falou no começo da entrevista para a gente que no ano passado a China abriu um mercado aí de 13 milhões de toneladas. Isso para carnes em geral ou só carne bovina, ô Wagner?
Essa queda de 25%, né, na produção, que deu 13 milhões de toneladas, foi apenas de carne suína, né, porque a gente, basicamente, metade do rebanho suíno chinês, que é o maior rebanho suíno do mundo, ele foi perdido, foi dizimado por conta da PSA. Isso, em termos gerais, no nível global, praticamente um quarto do rebanho mundial de suínos, ele foi perdido para a PSA. Então, essa demora um pouco mais, né, essa dificuldade pela China ser um país muito grande, né, de segurar. Ainda não temos uma vacina desenvolvida ainda para controle desse vírus. Esses fatores ainda acabaram impactando um pouco mais negativamente na nossa produção. Esses 13 milhões de toneladas que eles tiveram de déficit para consumo de carne suína, eles conseguiram importar, eles abriram várias plantas, foram buscar no mercado internacional essa carne suína, mas eles conseguiram só 3 mil toneladas de carne suína. Então, 3 mil, 3,1, 3,2 milhões de toneladas. Então, tem um gap de 10 milhões de toneladas que eles se foram obrigados a abrir para as outras proteínas, a diversificar para as outras proteínas, para tentar mitigar, então, essa baixa oferta. Para esse ano, com esse incremento aí de mais 15%, né, na queda da produção, então eles praticamente vão ter que importar a mais 4 milhões de toneladas, que basicamente é o que a gente produziu o ano inteiro passado de carne suína. Então, é realmente uma demanda muito alta, muito significativa, e que, sem dúvida, para carne de aves e para carne bovina, a gente vai acabar sendo beneficiado também por essa alta demanda.
Quer dizer, 4 milhões só de carne suína que eles precisariam importar.
Exatamente.
E para suprir essa diferença até os 13 milhões aí, entrariam, portanto, as carnes bovina e de frango. E outras
Aqui tem
proteínas,
tudo
né?
mais, né? Essas proteínas também de um pouco menor relevância, mas considerando todas as proteínas animais em geral, né? Mas sem dúvida, isso ele vai impactar no, na redução do consumo, lá per capita, né? Isso já impactou em 2019, tende a continuar impactando negativamente nesse ano também, porque é uma demanda muito alta, né? Se a gente for considerar que quase 20% da população do mundo está na China, né? A cada 5 pessoas no mundo, um é chinês. Então, é uma demanda realmente assustadora, né?
Pois é. Enfim, se os chineses continuarem nesse ritmo, tem mercado aí para o Brasil aproveitar, tem outros mercados aparecendo, como Indonésia, Rússia e o próprio Estados Unidos, como você bem relatou, tem a Arábia Saudita também correndo aí, né, do lado aí também nessa questão. Enfim, os mercados estão sendo abertos e a gente não pode perder a oportunidade. E como que a gente não perde a oportunidade? Incrementando a nossa produtividade. Mas para isso, o produtor precisa ser bem remunerado. Tendo dinheiro para investir, tudo bem, né, Wagner? No final das contas, a gente vai conseguir atender aí essa nova demanda aí que está acontecendo. É esse o resumo da ópera, Wagner?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que outro adendo que eu queria dar, só para finalizar, é que tem várias variáveis, né, impactando ainda no mercado, não só doméstico, mas internacional. A gente vê uma tendência, se a gente for analisar nos últimos anos, de barreiras comerciais, né, por parte de países importadores, seja para proteger o mercado interno, seja para pressionar poder preço de importação. Então, é uma tendência que isso pode acontecer e que, sem dúvida, pode acabar impactando negativamente nas nossas exportações. Para o mercado chinês, a gente não espera, pelo menos nesse curto prazo, né, por conta desse incremento muito grande de plantas que ocorreram no segundo semestre, metade do segundo semestre do ano passado. Por ser um processo bastante burocrático, demorado, a gente acredita que dá um pouco mais de segurança para o nosso mercado interno com relação à verdadeira demanda deles, para as nossas proteínas animais, principalmente de carne bovina, mas sem dúvida é um fator de atenção, porque é uma tendência de acontecer, de aumentar esses fluxos um pouco mais nos próximos anos. Né? Não pensando só no Brasil, não pensando só em proteína animal, mas pensando em todas as commodities como um todo.
Tá aí o alerta do Wagner Yanagizawa, lá do Rabobank, analisando o mercado, trazendo tendências, cenários, enfim, toda a expectativa em relação aí à carne, ao consumo de carne e, claro, a nossa capacidade de ofertar, de atender esse incremento no mercado. No final do ano passado, Wagner, vocês lançaram um relatório, né, prevendo aí um incremento de 11% nas exportações de carne bovina, para 2020. Está mantido esse percentual?
Sim, por enquanto ainda está mantido. É muito provável que a gente vai revisar alguns números dessa projeção, né? Porque essa projeção foi feita em outubro do ano passado, então algumas coisas já mudaram um pouco no mercado. Talvez a gente revise, né, essa informação, mas sem dúvida ainda está oficialmente em 11%. Talvez um pouco mais com relação aos 12%, né, que foi no passado, mas sem dúvida, em patamares bastante elevados, sem dúvida esperando mais um recorde de exportação, tanto em volume quanto em faturamento para esse ano de 2020.
Legal. Assim que tiver novidade, avisa a gente, Wagner.
Sem dúvida, pode deixar, Alexandre.
Valeu, meu cara. Um abraço, viu? Obrigado pela participação.
Grande abraço a você, grande abraço a todos.
Até a próxima. Tá aí Wagner Yanagizawa, analista de proteína animal do Rabobank, trazendo as informações do mercado do boi, analisando de forma bastante completa e complexa aí as possibilidades que a gente tem, e são possibilidades muito boas, principalmente quando a gente vê num contexto internacional que as peças no tabuleiro estão mexidas aí e as oportunidades acabam se voltando toda para o Brasil. Será que a gente está preparado para isso? O Wagner acredita que sim, mas para isso é preciso incremento da nossa produtividade. E isso vem através da antecipação daqueles animais que ficariam prontos só lá em 2021, 2022, enfim. Trazer esses animais para serem abatidos agora no ano de 2020 para aproveitar essa situação boa aí, digamos, para a produção brasileira. Mas isso o produtor só vai conseguir fazer se ele for remunerado para isso. Por enquanto, de acordo com a análise do Rabobank, o produtor tem essa capacidade, essa remuneração está acontecendo e ele está conseguindo investir, ou pelo menos tem a capacidade de investir nesse incremento da produtividade, e a gente espera que isso continue ao longo de todo o ano. Muito bem, vamos aos preços, vamos ver no mercado futuro, lá na B3, como estão as negociações para o boi gordo nesse momento, de olho na tela. Você vê aí o boi gordo para janeiro, R$ 189 por arroba, está com alta de 0,27%. Fevereiro sobe mais ainda, 1,28%, a R$ 189,40, já beirando, portanto, 190, e o março já no 190, com alta de 1,06%. O indicador Esalq B3, medido pelo CPEA, fechou o dia de ontem a R$ 191,20, com um recuo de 1,47%, mas com essa reação positiva do mercado futuro, possivelmente a gente consiga aí ver um indicador mais positivo no dia de hoje, que sempre é divulgado no final do dia, por volta das 6 horas da tarde, e a gente coloca essa informação para você aqui no Notícias Agrícolas. Muito bem, a gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência. Na sequência, a gente fala um pouquinho sobre o clima e as previsões aí para chuva, oportunidade de colheita para algumas regiões, estiagem para outras. Enfim, daqui a pouquinho a gente traz todas as informações direto lá do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia.